Doors, a trajetória.
Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin.
Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the Doors!
O ano era 1967. No palco, quatro jovens: Jim Morrison, Ray Manzarek, Rob Krieger e John Densmore. A banda, The Doors, As Portas. Portas da Percepção. O nome foi extraído de uma frase do poeta visionário William Blake. Se as portas da percepção fossem purificadas, tudo apareceria ao homem como realmente é, infinito. A mesma frase também deu título a um best-seller de Aldous Huxley, Portas da Percepção. O livro relata experiências do autor com a mescalina, o LSD, ácido alucinógeno muito utilizado por Jim Morrison. No repertório, músicas que abordam violência, sexo e morte. Mesmo assim, a banda não deixou de ser comercial. Durante 5 anos, The Doors foi a banda de rock de maior influência na América. Eram considerados uma anomalia do rock. Não tinham nada a ver com o movimento Paz e Amor de São Francisco. Também não eram simpatizados com a invasão inglesa do rock nos anos 60 e nem com o pop convencional. Mesmo em Los Angeles, cidade natal da banda, eram considerados um mundo à parte. Esse mundo não condizia com o som predominante do Byrds, Buffalo Springfield e o famoso The Mamas and the Papas. Ou seja, The Doors nunca fez parte de nenhum movimento. Suas músicas compunham um rock poético, espiritual, intelectual e psicossexual embutidos na música popular.
This place has everything. Come on, I show you.
No próximo bloco, a irreverência do The Doors. O contato do grupo foi em 1965, na praia de Venice, Califórnia. Ali começa uma verdadeira fusão de energias criativas. Muita atenção focada em Jim Morrison, justificada por seu talento e visual. Porém, o líder estava certo de que a magia da banda nunca teria acontecido sem o talento de John, Krieger e Ray. Jim foi convidado várias vezes a seguir carreira solo, mas recusou por estar totalmente fora de questão. Rob Krieger, por exemplo, era capaz de compor músicas que soavam mais de Morrison que o próprio. Entre elas, Starlight My Fire, Love Me Two Times, Love Her Madly. Além disso, Krieger tocava guitarra desde o flamenco até o blues. Ray Manzarek sempre tocou piano clássico, mas tinha uma grande queda pelo blues. Ao unir-se ao Doors, fez uma fusão de teclado e baixo, produzindo um som muito singular. Não é à toa que o grupo tinha um estilo inegavelmente próprio. Na percussão, o aço era John Densmore, baterista de jazz com inclinação para ritmos xamânicos. Assim, Jim poderia improvisar à vontade e realizar suas famosas performances teatrais. Finalizando o quarteto, temos os vocais com Jim Morrison, barítono e compositor, verdadeiro poeta de alma mística. Este era o grupo The Doors, irreverente, inovador e singular. Logo a seguir, o mito Jim Morrison.
I'm talking about love. I'm talking about some love. I'm talking about some love. I'm talking about love. Love. love, 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 love. Grab your fucking friend and love it.
8 de dezembro de 1943, Melbourne, Flórida. Nasce James Douglas Morrison. Seu pai, um jovem oficial da Marinha em início de carreira. A educação severa que foi submetido gera nele um verdadeiro ódio em relação a qualquer tipo de autoridade. Sua personalidade agressiva e rebelde pode ser identificada através de seus versos. Seus poemas têm como base a grande admiração pelo poeta William Blake e pelo filósofo alemão Nietzsche. Indians scattered on John's highway, bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Indians scattered on John's highway, bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Aos 5 anos de idade, o menino Jim presencia um fato que, segundo ele, muda sua vida. Índios sangram na estrada em meio a um caminhão tombado. Morrison acredita que as almas daqueles índios uniram-se à sua para sempre. Daí vem sua paixão pelo xamanismo. De acordo com ele, as almas participavam dos seus shows realizando no palco verdadeiros rituais xamânicos. O público entrava em estado de catarse coletiva. My wild love went riding, she rode all the day. O sucesso do poeta, cantor e intérprete dura exatos 5 anos. No percurso, muita alucinação, envolvimento com drogas, álcool, polícia e mulheres. Quem engolia os sapos era Pamela, a fiel companheira viciada em heroína. Em 1969, no famoso show em Miami, o astro entra no palco atrasado. Com litros de álcool na cabeça, não consegue nem manter-se em pé. A lenda diz que Morrison é escoltado pela polícia logo após realizar atos obscenos em frente ao público. Nada comprovado. Em 1971, a tragédia. Morre em Paris James Douglas Morrison, inchado, destruído pelo álcool. Morre o ídolo, nasce o mito. E sobrevive até hoje, 28 anos depois. Jovens de todo mundo querem Jim. Sua poesia, sua música, seu carisma sexual, seu olhar penetrante e todas as pagelanças que armava dentro e fora do palco. Todos querem o Rambo americano, o Rei Lagarto. Produção, edição e locução, Cristine Corrêa. Operação de Alcides Alves. Esse programa foi realizado para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, sob orientação da professora Maria José Baldessari.